deputados do PS não ficaram esclarecidos com a resposta da Ministra do Trabalho em relação a uma possível fusão dos centros de emprego da Guarda e da Covilhã. A Câmara da Guarda assinala o 52º aniversário do 25 de Abril com uma ação solene amanhã e uma homenagem póstuma a Francisco Pinto Balsemão. A Diocese da Guarda realizou a primeira Assembleia Diocesana Reunir e Ouvir no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda.
Informação com Pedro Paula.
Os deputados do PS não ficaram esclarecidos com a resposta da Ministra do Trabalho em relação a uma possível fusão dos centros de emprego da Guarda e da Covilhã. O assunto já tinha sido abordado há umas semanas. A questão foi colocada no dia 11 de março e a resposta chegou esta semana. Mas, de acordo com a deputada eleita pela Guarda, Aida Carvalho, trata-se de uma explicação pouco esclarecedora, uma vez que a ministra apenas anunciou que vai haver uma reorganização, mas sem redução de serviços.
A senhora ministra disse que a reorganização dos centros de emprego e formação profissional estavam inscritos no âmbito do PRR, portanto que era uma medida a executar, mas nada disso em concreto em relação à nossa preocupação, que se há ou não fusão do centro de emprego da Guarda com o da Covilhã. Portanto, ela enviou uma resposta por escrito. A resposta é muito redonda, dizendo exatamente isso, que é uma reorganização, que está previsto é uma reorganização dos serviços e que esta reorganização dos serviços nada irá reduzir os serviços na região, não avançou mais do que isso. Para além da resposta por escrito, foi também questionada na Assembleia da República e manteve a mesma posição, dizendo que a reorganização está inscrita em sede de PRR, que vai avançar. Em relação à fusão do Centro de Emprego, garantiu que não haverá redução de serviços, portanto aguardamos com expectativa o que reorganização de serviços é essa.
Os deputados socialistas pretendem uma resposta mais objetiva. Aida Carvalho garante que vai estar atenta e vigilante e à espera da falada reorganização dos serviços.
Nós pretendemos uma resposta objetiva de se vai ou não haver alteração no Centro de Emprego da Guarda e da Covilhã e que tipo de alteração se propõe. A senhora ministra não responde, dá respostas muito invasivas e não é objetiva na resposta. Estaremos atentos, vigilantes e continuaremos a questionar até que seja esclarecida a devida daquilo que a senhora ministra diz que é a reorganização. Vamos tentar perceber que reorganização é essa.
Os deputados do PS não ficaram esclarecidos com as respostas da Ministra do Trabalho em relação a uma possível fusão dos centros de emprego da Guarda e da Covilhã. A Câmara da Guarda assinala o 52º aniversário do 25 de Abril com uma sessão solene e uma homenagem póstuma a Francisco Pinto Balsemão. A cidade da Guarda prepara-se para as comemorações da Revolução dos Cravos com um programa que está a decorrer e que se estende até ao dia 28 de Abril. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, sublinhou que as celebrações incluem a habitual sessão comemorativa com o início marcado para as 10h45 na Sala António Almeida Santos. Um dos pontos altos das celebrações será a homenagem a Francisco Pinto Balsemão. O programa da tarde do 25 de Abril será dedicado ao descerramento de uma placa toponímica no acesso principal à plataforma logística que passará a designar-se Avenida Francisco Pinto Balsemão.
Teremos já a habitual sessão celebre comemorativa do 25 de Abril de 1974, com as mais diversas intervenções que teremos e com uma pequena homenagem também nessa sessão será feita a Francisco Pinto Balsemão. E essa homenagem, que irá continuar durante a tarde, iremos descerrar a placa toponímia à Avenida Francisco Pinto Balsemão, no acesso principal da plataforma logística. Nós achamos tudo bem, nós que há cerca de dois, três anos, homenageado Francisco Pinto Balsemão em vida, entregando-lhe a medalha de ouro da cidade, cidadão honorário da nossa cidade, com muito gosto, um homem que por aqui passou, e que a sua família ficará eternamente ligada à nossa cidade, ao mundo empresarial, mas também ele que tanto contribuiu e tanto lutou para a democracia no jornalismo. Esta homenagem que iremos fazer na sessão solene, depois à tarde será a placa toponímica.
Durante a tarde será cerrada também uma placa no solar de Santa Luzia, na Guarda. O autarca lembra que o local é de grande simbolismo, tendo pertencido à família de Pinto Balsemão, que acabou por doar o edificado ao Instituto de São Miguel.
Às 15h30 iremos cerrar a placa de homenagem também a Francisco Pinto Balsemão no solar de Santa Luzia, na rua 31 de Janeiro. Aquela casa que foi da sua família, dos seus antepassados, onde ele passou meses, para não dizer anos de vida, no tempo que passava na Guarda, e que a sua família acabou por doar, digamos, ao Instituto de São Miguel, mas iremos lá descerrar uma placa de homenagem em sua honra, digamos assim, numa estreita articulação também com a Casa de Santa Luzia.
Câmara da Guarda assinala o 52º aniversário do 25 de Abril com uma sessão solene e uma homenagem póstuma a Francisco Pinto Balsemão. A Diocese da Guarda realizou a primeira Assembleia Diocesana Reunir e Ouvir no Café Concerto do TMG. A iniciativa, inspirada pelo caminho sinodal do Papa Francisco, reuniu diversas autoridades e instituições de vários setores e diversos autarcas do território da Diocese, e ainda a participação de um membro da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, com o objetivo central de escutar contributos da sociedade civil e reforçar os laços de colaboração. Sob a pergunta de partida, que atenções prioritárias se pedem à Diocese da Guarda no nosso território, o evento surgiu como um espaço de diálogo e reflexão sobre o papel da Igreja na atualidade. No encerramento dos trabalhos, o Bispo da Guarda, Dom José Miguel Pereira, partilhou uma reflexão profunda sobre os desafios e a missão da Diocese. O prelado destacou o modo como a sociedade continua a ver a Igreja como um parceiro de credibilidade e uma voz de cooperação.
Já tinha experimentado isto, e eu que venho de Lisboa, isto toca-me profundamente, o modo como continuais a contar e a dar crédito à Igreja neste tempo e neste lugar, nestes lugares. Eu já experimentava isto do povo de Deus simples, já também já experimentava nas relações bilaterais com as instituições, mas ouvi-lo assim desta maneira, neste tempo em que a Igreja tantas vezes anda nas bocas do mundo por razões que também precisamos de converter e renovar, mas ainda assim a Igreja continuar a ser tida na sociedade como um parceiro de credibilidade e uma voz credível e de cooperação, é um bem ouvir e é um bem sair daqui renovado neste empenhamento.
O Bispo sublinhou que a Igreja deve continuar a ser o primeiro espaço de proximidade para os mais vulneráveis, incluindo idosos isolados, doentes e pessoas privadas de liberdade. Sobre a reorganização da Diocese, reforçou que as reformas pastorais não visam o abandono das aldeias, mas sim uma reconfiguração da presença, criando novas redes de proximidade, onde os leigos terão um papel fundamental ao lado dos sacerdotes.
A Igreja continuar a ser o primeiro espaço de proximidade junto das pessoas mais vulneráveis, dos que estão isolados, dos que estão impedidos muitas vezes de mobilidade, dos que estão privados de liberdade ou de saúde, e a Igreja poder continuar a ser esse espaço de proximidade. Neste processo que nós estamos a precisar de fazer, eu tenho insistido muito que qualquer reforma pastoral que a gente venha a fazer não é para nos ausentarmos das aldeias, é para nos reconfigurarmos no modo de presença. Os padres já não conseguem ser os únicos presentes. Temos que nos reconfigurar no modo de presença, mas não é para sair das aldeias, é para estarmos presentes e encontrarmos modos de desmultiplicar as redes de presença.
Dom José Miguel Pereira defendeu ainda que o cuidado com a espiritualidade é parte do ADN da Igreja e uma dimensão essencial de todo o ser humano, independentemente de ter fé ou não.
A Igreja não esquece que é do seu ADN o cuidado da espiritualidade. E a espiritualidade é uma dimensão de todo o ser humano, mesmo para aqueles que não têm fé. Porque nós não somos só um conjunto de matéria, energia, de metabolismo. Há uma dimensão que permanece por entre aquilo que passa, mesmo na nossa constituição celular. Há uma identidade que fica por entre aquilo que passa. E isso é alimentado por uma espiritualidade. Depois cada um faz a opção, se é uma espiritualidade com uma relação com o divino e com Deus pessoal, ou se não é. Mas o cuidado e o alerta para a necessidade de cuidarmos da dimensão espiritual, na escola, na família, na sociedade, é muito importante, é muito importante. E sermos parceiros nisso.
Um dos pontos marcantes da intervenção final foi a atenção dedicada aos jovens e à saúde mental. O Bispo associou o aumento dos problemas de saúde mental ao sentimento de insegurança global, mencionando fenómenos como as guerras e as transformações climáticas que deram origem àquilo que chamou de eco-ansiedade.
Muitas das situações dentre os jovens da doença mental estão profundamente associadas ao sentimento de insegurança. Da insegurança vivida ou da insegurança anunciada. Porque é um mundo de guerra, é um mundo de convulsões sociais, é um mundo de transformações climáticas, é um mundo... E até já surgiu uma nova doença chamada eco-ansiedade. A eco-ansiedade. E de facto, esta dimensão, porque às vezes também nos falta uma dimensão de esperança. A esperança reduz-se muitas vezes à expectativa de que tudo vai ficar bem, e às vezes não fica bem como a gente estava à espera, como a gente tinha essa expectativa. E por isso, como é que nós, e viemos do Jubileu da Esperança, que o Papa Francisco inaugurou e que o Papa Leão concluiu, e como é que a esperança continua a ser um lugar de encontro e de trabalho comum para procurarmos aquilo que permanece por entre as coisas que são mutáveis.
A Diocese da Guarda realizou a primeira Assembleia Diocesana Reunir e Ouvir, chamada ADRO, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda.